Imagina a cena, tipo, entrar num táxi, bater a porta, cruzar os braços e ficar olhando para quem está dirigindo, assim, num silêncio absoluto.
E o taxímetro ali, né? Já ligado, rodando.
Exato. O carro ganha as ruas, o combustível vai queimando e ninguém abre a boca para informar o destino final. É uma situação meio impensável na rua, mas.
Mas no corporativo, nossa, rola muito.
Demais. Pelos corredores das operações de marketing de hoje, existe uma frustração muito palpável, que imita direitinho esse comportamento. Vai sugando os recursos da empresa de um jeito absurdo, a equipe inicia os testes com ferramentas internas e a coisa vai, sabe, se arrastando por meses a fio.
E o time todo chega num ponto de fadiga extrema, onde simplesmente inexiste uma decisão clara de continuar ou de parar o projeto. Fica aquele limbo.
Fica mesmo. E tudo isso acontece puramente por falta de um desenho inicial rigoroso. Como a gente já superou aquela decisão lá atrás sobre comprar, montar ou integrar a ferramenta, a questão agora é justamente como colocar isso para rodar.
É. A dor nas operações alcança uns níveis alarmantes, sabe? A experiência de quem executa de verdade, no campo de batalha, mostra que a solução exige um escopo mínimo. Sempre. O piloto precisa ter fronteiras inegociáveis.
Sim, delimitadas desde o dia zero, né?
Totalmente desde o dia zero. Um escopo que responde de fato ao problema real da operação, confere direção, dá sentido à iniciativa. Entrar nesse táxi e omitir o endereço gera um dreno de recursos gigantesco, além de causar uma profunda desconfiança na liderança.
E como é que a gente trava essa porta e define o destino antes do tal taxímetro ligar? A gente precisa entender as métricas de sucesso desse experimento. O desenho correto de um piloto serve para entregar exatamente três provas fundamentais antes de, enfim, qualquer movimento de ampliação.
Tem que provar primeiro.
Exato. A operação precisa garantir a prova do ganho real, a prova da precisão e a prova da governança.
Sem dúvida, avançar sem essas três provas muito bem consolidadas compromete a integridade da operação de marketing como um todo. O mercado cobra uma validação concreta e pé no chão.
E a construção dessa primeira prova, né, a prova do ganho real, ela impõe um movimento inicial obrigatório, que é entender exatamente onde a operação está pisando antes de introduzir qualquer inteligência artificial.
É tirar uma fotografia cristalina da rotina atual. Quem faz isso direito mapeia as dimensões essenciais da rotina muito antes de mudar qualquer pecinha do tabuleiro.
Tem que registrar tudo, né?
Tudo. A exigência prática recai sobre o registro formal da linha de base medida. Essa medição acontece no momento exato em que a tarefa atual é feita, observando os fatores fundamentais que movem aquele processo ali no dia a dia.
E aí a equipe precisa registrar o tempo de execução e, de forma completamente separada, o tempo de espera, sem falar no volume de entregas, na quantidade de erros ou retrabalhos.
Com os motivos bem detalhados, inclusive.
Com certeza. E identifica também quem é a pessoa responsável por fazer a tarefa e quem é a pessoa responsável por aprovar a entrega finalizada.
Perfeito.
Mas peraí, deixa eu trazer uma reflexão sobre essa rotina diária das equipes, porque eu entendo perfeitamente medir o tempo que o profissional gasta executando a tarefa em si. Só que o mistério surge justamente nessa separação do tempo de espera.
Ah, isso sempre gera dúvida.
Sim, porque a rotina de marketing exige uma velocidade altíssima. Essa divisão tão cirúrgica soa meio como um preciosismo burocrático, sabe? Quem olha de fora somaria todos os minutos e chamaria simplesmente de tempo total da tarefa. Por qual motivo a experiência prática impõe essa separação tão rígida?
Olha, é porque o gargalo real das operações corporativas quase sempre se esconde na espera. O tempo de execução da tarefa, aquele momento em que o talento está ali ativamente criando, analisando ou digitando, costuma representar a menor parcela do problema.
A equipe fica parada esperando os outros.
Exatamente. A equipe perde horas preciosas aguardando a liberação de acessos, aguardando o carregamento de sistemas lentos ou até esperando a aprovação de uma liderança que está sempre ocupada. A ineficiência habita, real, os espaços vazios do processo.
Entendi. Faz muito sentido.
Para a gente tangibilizar o impacto oculto disso, a gente pode analisar os números de um exemplo suposto, onde a linha de base avaliada entrega 12 páginas auditadas semanalmente.
Tá, e o que acontece com esse volume?
Então, mantendo essa linha de base intacta, esse nosso exemplo suposto consumiria cerca de 4 horas e 10 minutos de execução real. A surpresa brutal vem na métrica seguinte.
Na espera.
Isso. O mesmo exemplo suposto, ancorado nessa exata linha de base, registra um tempo de espera cravado em 55 minutos.
Nossa, entendi a proporção. Esses 55 minutos apontados no exemplo suposto, convivendo com a linha de base das 12 páginas semanais, representam um talento totalmente paralisado. É tipo, o profissional fica literalmente olhando para uma tela de carregamento ou implorando por um clique de aprovação lá no chat da empresa.
Sim, é o talento jogado no lixo, esperando. E surpreende muito observar que as equipes simplesmente ignoram esse vácuo produtivo até o minuto em que alguém force um mapeamento rigoroso dessas dimensões.
Verdade. E a inteligência artificial precisa atacar exatamente as falhas reveladas por essa medição mais fria, justificando a intervenção.
Exato. Com a fotografia do cenário atual muito bem delineada e as dores reais mapeadas, a operação avança para o próximo estágio estrutural. O desenho do piloto precisa amarrar o resultado a um indicador livre de vaidade.
Porque a automação gera aquela tentação gigante pelo volume, né? Cria uma névoa ali que mascara o valor genuíno. Focar na quantidade isolada desvia totalmente a atenção da qualidade entregue.
Perfeito. A definição de um número único de saída, escolhido e pactuado antes da largada do projeto, muda completamente as regras do jogo.
É, quem executa marketing na prática foge daquelas velhas métricas de atividade.
Tipo medir quantas vezes a ferramenta rodou?
Isso. O olhar se volta estritamente para o valor gerado lá no final do funil. Uma métrica que funciona muito, uma verdadeira escolha da casa comum e extremamente eficiente, dita a adoção do custo por relatório aceito sem correção.
Muito bom. E esse piloto desenhado de forma madura revela o custo total da operação através desse número único bem definido. Sabe, o piloto revela custo, sem precisar abrir ou detalhar as parcelas exatas agora.
Mistas e as falsas economias de tempo. E isso levanta uma provocação séria sobre essa empolgação tecnológica que domina o mercado ultimamente.
Com certeza.
Medir apenas o volume de saídas que a IA cospe cria uma ilusão de produtividade assustadora e muito perigosa. Se a ferramenta gera, tipo, 50 textos ou dezenas de tabelas em poucos minutos, a equipe comemora efusivamente o volume entregue.
Ah, a festa do volume.
Exato. Mas o caos operacional surge na fase da revisão. Relatórios ruins ou imprecisos exigem uma revisão humana massiva. O profissional de marketing gasta o dobro do tempo reescrevendo e corrigindo o material gerado pela máquina.
E esse retrabalho invisível encarece o processo original absurdamente. Acaba tornando a automação um verdadeiro fardo, disfarçado ali de inovação técnica. A ilusão da velocidade tropeça no custo do retrabalho constante.
E o desenho sólido do piloto ainda exige um outro pilar inegociável atrelado ao funcionamento desse indicador, né? A estruturação obriga o estabelecimento de um prazo, contendo uma data de fim escrita antes mesmo do começo do experimento.
O piloto precisa ter um marco de encerramento. Tem que cortar a possibilidade de perpetuação indefinida do projeto.
Um limite temporal imposto e travado no calendário encerra de vez a maldição daquele projeto piloto que se estende por semestres inteiros. O taxímetro finalmente ganha um destino concreto.
É bem isso. A prática operacional adota rotinas temporais bem marcadas. Um exemplo prático envolve adotar um ciclo de testes com prazo trimestral agendado. Chegando na data cravada lá no calendário, o projeto passa por uma avaliação sumária.
E a decisão final recai sobre 4 caminhos absolutos, certo? Matar, corrigir, industrializar ou escalar a iniciativa. A clareza brutal dessas ações remove completamente aquela mentalidade de ah, vamos testando para ver no que dá.
Tira totalmente. Matar corta o sangramento de um piloto falho, estancando o desperdício logo de cara. Corrigir ajusta o percurso de uma iniciativa que é promissora, mas precisa de um refinamento.
e industrializar prepara a fundação técnica robusta para suportar o peso da operação. Por fim, escalar expande o alcance da solução testada. A partir da definição irretocável dessa métrica e do prazo, a conversa avança para a segunda barreira de controle.
A famosa prova da precisão.
Isso. A operação precisa da garantia de que a ferramenta não opera baseada em alucinações empacotadas naqueles textos de extrema confiança que a IA faz tão bem, né?
Uhum.
A mecânica se assemelha muito à preparação de uma receita complexa e inédita na cozinha. A garantia do sabor perfeito surge ao provar colheradas específicas do molho antes de finalizar o prato.
Exatamente. Servir o banquete inteiro às cegas e torcer silenciosamente para os convidados não reclamarem no final do jantar. Nossa, representa um risco colossal, capaz de arruinar a credibilidade de quem coordena a cozinha inteira.
E essa precaução presente na imagem da colherada traduz exatamente a necessidade da validação por amostra conferida ali à mão pelas equipes técnicas.
Automações sofisticadas atraem olhares fascinados. Contudo, nenhuma inteligência artificial ganha passe livre na esteira produtiva sem uma revisão humana minuciosa, paciente e bem detalhista daqueles primeiros resultados gerados.
A máquina propicia a escala do volume e cabe à inteligência humana aferir e atestar o padrão de qualidade.
Retomando os cenários práticos para materializar essa etapa de validação, a gente traz os dados de um outro exemplo suposto, observando o momento em que, a partir de uma linha de base recém-gerada pelo sistema, a equipe confere e investiga manualmente 30 achados da ferramenta.
30 resultados na mão.
Sim, um a um. Se esse exemplo suposto examinado retornar 26 acertos cravados nessa exata linha de base de 30 resultados entregues, a operação obtém uma taxa real e cristalina que orienta todo o processo de calibração da ferramenta.
Nossa, o pente fino manual obriga a equipe a dissecar os detalhes do processo. E durante essa verificação do exemplo suposto, sabe, destrinchando e caçando os 26 acertos dentro daquela linha de base de 30 entregas totais, os analistas compreendem a lógica de decisão adotada pela máquina.
A lidação manual, as regras do jogo demandam um acordo muito firme, formalizado de antemão, blindando a avaliação contra humores do dia.
Sim, a calibração exige o critério de corte redigido antes de qualquer dado transitar pelo sistema. A equipe responsável senta, debate e escreve de forma absolutamente inequívoca, o que separa um erro crítico e inaceitável de um alerta de severidade baixa e apenas informativo.
A régua exata de aprovação baliza toda a análise das saídas do modelo.
Um site de vendas exemplifica a necessidade aguda desse critério. Tipo, uma imagem decorativa faltando em uma página secundária de produto acarreta um impacto incômodo, limitando ali a experiência visual. Agora, um link quebrado no botão principal de pagamento...
Vixe, aí trava o faturamento da empresa inteira. A gravidade diverge totalmente.
Totalmente. A ferramenta recebe essa distinção detalhada em sua instrução fundamental, assegurando coerência no tratamento dos desvios. O critério de corte redigido antes aniquila discussões puramente subjetivas nas reuniões de avaliação da IA.
Sem achismos, né?
Exato. Zero achismos. Bom, o piloto provou o ganho real com o mapeamento e provou a precisão com a métrica estrita. Sobra o terceiro e vital componente da estrutura.
A prova da governança.
Isso. A realidade corporativa pune a negligência administrativa com muita severidade. Um piloto espetacular, medido com rigor matemático e validado minuciosamente na unha, sofre uma metamorfose rápida e vira um risco silencioso caso termine abandonado.
Rodando solto.
Rodando de forma invisível e descontrolada num servidor remoto sem dono.
A governança age suportando o peso da operação a longo prazo. A sustentação do projeto requer a obrigatoriedade de se apontar um dono nomeado acompanhado de um substituto imediato. O escopo demanda a existência de um papel explícito, documentado e reconhecido por todos.
Tem que ter nome e sobrenome lá no papel.
A mecânica corporativa nomeia um responsável titular, designando, por exemplo, a pessoa no cargo de analista, O processo determina a liderança direta daquela pessoa como a figura substituta formalizada no documento. Esse alinhamento impede a criação de uma caixa preta órfã. A manutenção constante e a resposta pelos impactos corporativos ganham o endereço certo.
E olha, a nomeação por escrito liquida a clássica e perigosa síndrome do eu achei que o meu colega do lado estava cuidando desse processo.
Clássica.
O analista, dono do piloto, sai para 30 dias de férias. A inteligência artificial para de se comunicar com o banco de dados da empresa e a engrenagem de vendas trava. O substituto salva a continuidade da operação.
Salva o negócio. E o debate sobre governança, no entanto, aprofunda raízes na natureza do poder cedido ao sistema.
Sim, eu observo com frequência o fenômeno onde a interface amigável de um sistema de chat mascara violentamente o poder verdadeiro de ação da ferramenta que pulsa nos bastidores. Sabe, o texto sempre cordial da máquina diminui a nossa percepção humana de perigo.
As interfaces atraentes cegam e distraem as equipes dos riscos associados à autonomia das ferramentas. O desenho minucioso do piloto equaciona o perigo por meio da imposição de um limite de autonomia absoluto e intransponível.
Ferramentas de IA habitam camadas operacionais com características distintas.
Exatamente. As instruções orientam as automações a buscar informações num banco de dados, sintetizar resumos de reuniões longas, recomendar alterações de rota ou até agir efetivamente, alterando o estado do sistema.
E a consequência gerada pelo verbo da instrução define o degrau exato do controle humano demandado pela ferramenta. A natureza da ação escalona o risco da organização de uma forma absurda.
O verbo revela a escala completa da ameaça corporativa. Um piloto desenhado meramente para recomendar correções pontuais num texto interno para os analistas traz um risco residual minúsculo. A falha ocasional na recomendação esbarra no olhar humano, ocasionando um descarte bem rápido.
Mas a alteração de um simples verbo vira o jogo do risco de cabeça para baixo.
Com certeza. Uma inteligência orientada a agir, dotada de permissões para alterar páginas no ar automaticamente, modificar orçamentos pesados de mídia paga em tempo real, ou disparar milhões de e-mails, cara, transita por uma estrada muito sensível e perigosa. O limite claro de autonomia coíbe que uma ferramenta voltada para recomendação incorpore habilidades de ação sem suportar um novo ciclo metódico de aprovação institucional.
É, fica absolutamente nítido que o desenho rigoroso, contemplando os limites do escopo, as nuances da medição da linha de base, a adoção inclemente da métrica única, as amarras do prazo cravado no trimestre, os pormenores da validação conferida na unha e as travas pesadas da governança, impõe o real limite de qualidade do processo.
É o que sustenta tudo em pé.
A adoção irrestrita e integral de toda essa complexidade sistêmica isola e separa o mero brinquedo tecnológico da autêntica engrenagem capaz de multiplicar ganhos operacionais e proteger a integridade corporativa.
E a aplicação implacável dessas travas de escopo e limite ressoa muito além das fronteiras da inteligência artificial, sabe?
Uhum, é um padrão para a operação.
Exato. Se a estrutura de segurança das corporações exige a inserção desse nível absoluto de rigor milimétrico, medindo tempos e desenhando barreiras inquebráveis justamente para o ingresso de toda e qualquer ferramenta nova de automação nas rotinas de marketing, chegamos a uma interrogação que ecoa pelas mesas das lideranças e propõe uma avaliação inquietante do passado das empresas.
É verdade.
Quantas das rotinas tradicionais, antigas e consagradas, que ainda operam mecanicamente pelas mesas e setores de marketing das companhias espalhadas pelo mercado, sobreviveriam em pé hoje, caso a submetessem agora a essa mesmíssima avaliação cirúrgica da linha de base atual e do implacável custo por resultado final aceito? O questionamento sustenta a urgência de observar as ineficiências escondidas nos processos que ninguém ousa revisar. Fica a reflexão.